Agora são 10 horas e 34 minutos. Bom dia para você. Terça-feira, 12 de setembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mulher tem casa incendiada por ex-namorado em Pato Branco. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A mulher de 43 anos foi ameaçada e teve a casa incendiada pelo ex-namorado na região sudoeste do estado. O homem também tentou matá-la, segundo informações da polícia. O crime aconteceu na madrugada de domingo, dia 10. A vítima contou ter chegado em casa com a filha de 4 anos e com o atual marido por volta das 4h30. Ao se deitar, percebeu que o ex-namorado estava dentro do quarto. Segundo ela, os dois namoraram cerca de um mês. De acordo com a mulher, o ex estava com uma faca e ameaçou a família. Em determinado momento, a mulher conseguiu fugir para fora de casa com a filha. Porém, ela contou que o ex-namorado as alcançou, a fez refém, colocando a faca contra o seu pescoço e levou de volta para dentro da casa. Na sequência, o homem jogou gasolina no corpo dela, no imóvel e no carro da família. A mulher, o marido e a criança conseguiram fugir novamente e pedir ajuda aos vizinhos. Ao retornar, a mulher encontrou a casa tomada pelo fogo. Os bombeiros chegaram por volta das 4h30 da manhã para apagar as chamas, mas a casa ficou destruída. A delegada Keila Mafioletti, da Delegacia da Mulher, diz que o suspeito tentou fugir, mas acabou preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele tem 37 anos e acabou sendo hospitalizado. Segundo a delegada, o homem foi atingido pelas chamas e teve cerca de 70% do corpo queimado, sendo várias queimaduras de terceiro grau. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E por falar nesse tipo de crime, olha, a justiça aceitou uma denúncia contra um homem suspeito de matar uma jovem e incendiar a casa dela em Ponta Grossa, desta vez aqui nos Campos Gerais, portanto. Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O homem suspeito de matar a jovem Marielle Bruno Pires, aqui em Ponta Grossa, virou réu pelos crimes de latrocínio e incêndio. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Carlos Alberto Dias Domingos matou a mulher e incendiou a casa dela. O caso aconteceu no final de agosto, no bairro Neves, aqui na cidade. Segundo as investigações, o homem entrou na casa da vítima depois que viu o marido dela saindo para trabalhar. Marielle, de 20 anos, estava sozinha no local. Suspeito roubou objetos e matou a mulher com golpes de arma branca. Segundo a polícia, ele ateou fogo na casa para esconder os rastros do crime. Marielle apresentava vários ferimentos na região do tórax e próximo ao pescoço. O agora réu foi preso e confessou o crime à Polícia Civil. Carlos Alberto Dias está preso há 20 dias aqui na cidade. Ele tem histórico de crimes de furto, roubo, violência doméstica, corrupção de menores e é investigado ainda pela prática de estupro. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O marido da policial militar suspeito de matar a mulher, marido de então de uma policial militar suspeito de matá-la, é indiciado por feminicídio. A perícia apontou que Daniela Marinello foi assassinada. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. A policial militar Daniela Marinello, de 36 anos, morreu no dia 1º de setembro com um tiro na cabeça. O socorro foi acionado pelo marido dela, Kenny Martins. Ele disse que a mulher havia se matado, mas logo a polícia desconfiou do relato do marido e ele foi preso suspeito do crime. E a suspeita se confirmou agora com um laudo da perícia. A perícia, por exemplo, apontou que a mulher foi morta deitada, provavelmente quando estava dormindo, ao contrário do que disse o marido à polícia. Em depoimento, ele disse que ela estava em pé. Daniela e Kenny estavam juntos há menos de um ano e há um mês tinham formalizado o casamento. Uma das cláusulas do contrato de casamento pode ter motivado o crime. Eles se casaram com comunhão de bens, mas ele perderia o direito ao patrimônio se a traísse e ela estava suspeitando de traição. Kenny foi indiciado por feminicídio com agravantes como motivo torpe, sem chance de defesa da vítima e modo cruel. O homem tem uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto, cárcere privado, violência doméstica e estupro. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. A Polícia Civil segue investigando o acidente entre dois ônibus registrado no último sábado. O delegado responsável pelo caso espera ouvir mais testemunhas e um motorista de ônibus nesta terça-feira. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Nesta terça-feira, a Polícia Civil espera ouvir o motorista que dirigiu o biarticulado que se envolveu no acidente na Avenida Visconde de Guarapuava, na esquina com a Travessa da Lapa, no último sábado. O delegado Edgar Santana, responsável pelo caso, ouviu na tarde de ontem o condutor do ônibus da linha metropolitana, que, de acordo com as imagens de câmeras de segurança, teria furado o sinal vermelho. A RPC, afiliada da Rede Globo, um motorista de 34 anos que dirigia na linha Fazenda Rio Grande Curitiba, disse que era a primeira viagem dele do dia, que não estava se sentindo cansado e que havia dormido cedo no dia anterior. Ele também negou que estivesse falando ao celular e disse ainda que tem 10 anos de profissão, 3 deles com experiência no transporte coletivo. No dia do acidente, o homem afirmou à polícia que teve um mal súbito e, por conta disso, atravessou o semáforo no vermelho. A Agência de Assuntos Metropolitanos, a AMEP, que administra o transporte metropolitano, informou que está contribuindo com as investigações. De acordo com a agência, as empresas envolvidas no incidente podem responder civil e criminalmente pelas lesões causadas às vítimas. O advogado Conrado Gama Monteiro, especialista em direito da infraestrutura e serviço público, explica que as empresas concessionárias devem arcar com os prejuízos por questões contratuais que garantem o ônus e o bônus da permissão da operação no serviço público. Os 45 feridos, um deles teve que ter o pé amputado. Trata-se de uma mulher de 43 anos que ficou presa nas ferragens e precisou passar por uma cirurgia de emergência no Hospital do Trabalhador, onde se recupera das lesões. A URBS, que gerencia o transporte coletivo de Curitiba, e o CETRANSP, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba, informaram que também estão apurando o caso. Para o especialista, elas também podem ser responsabilizadas pelos danos causados às vítimas. O delegado da Polícia Civil disse que apenas após a oitiva de todas as testemunhas, além dos motoristas, é que o inquérito policial será concluído. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Agora são 10h41. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina terminam nesta terça. No total, a UEL oferece mais de 3 mil vagas em 52 cursos de graduação. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. O prazo para se inscrever, então, no vestibular da UEL termina hoje. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no portal da COPES, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos, e o candidato, além de fazer a opção pelo curso e turno, deve escolher a língua estrangeira, que pode ser inglês, francês ou espanhol, e se vai participar do sistema universal ou de cotas. A primeira fase será realizada em Londrina e mais 4 cidades, aí em Curitiba, em Cascavel, Guarapuava e Umuarama. No total de 3.100 vagas, de acordo com a universidade, serão 2.500 pelo vestibular e outros 600 via SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. A taxa de inscrição, que pode ser paga até amanhã, custa R$ 176. A segunda fase do vestibular está programada para começar no dia 26 de novembro, apenas aqui em Londrina, e a primeira convocação do vestibular será divulgada em 16 de janeiro de 2024. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima, e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.